As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um homem de 50 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Torres Novas pelo crime de dano e tentativa de furto de automóvel cometido nas imediações do Parque do Almonda. O alerta foi dado pelo vigilante, que exercia funções naquela estrutura, que visualizou o suspeito a partir um dos vidros e a introduzir-se na viatura. O indivíduo, já com antecedentes de delitos criminais, foi interceptado pelos polícias no interior do veículo, já com os fios da ignição arrancados e descarnados. O homem foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, tendo sido presente no Tribunal de Torres Novas. Foi decidido aguardar os ulteriores trâmites processuais em liberdade. O alerta é do Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana. Tenha atenção a burlas relacionadas com a troca de notas. Se lhe baterem à porta com esse intuito, desconfie e contacte a GNR discretamente. Os idosos que vivem em zonas isoladas são o principal alvo deste tipo de burla, com o objetivo de furtar ou roubar as poupanças de uma vida. Os métodos utilizados passam por, de forma credível, bater à porta das vítimas, fazendo crer que certas notas de euro irão ser retiradas de circulação. Apresentam-se como profissionais de instituições do Estado português e que pretendem efetuar a troca de notas que irão sair de circulação por novas. Noutros casos, poderá haver também a oferta de serviços de telecomunicações. Em ambas as situações, os idosos acabam por ser vítimas de furto. Neste sentido, refere-se que o Banco de Portugal e o Banco Central Europeu não se dirigem à casa dos cidadãos. Em Tomar já houve registro para episódios de burlas com recurso à troca de notas, em particular na freguesia da Sabacheira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 31 anos foi detido pela diretoria do Centro da Polícia Judiciária pela alegada prática de dois crimes de violação com a utilização de redes sociais, de que foram vítimas duas mulheres de 24 e 31 anos. Assim aconteceu na cidade de Coimbra. O arguido fez-se passar por professor universitário e fotógrafo profissional nas redes sociais, atraindo as vítimas para encontros e, com recurso à força física, sujeitou-as a atos sexuais de relevo. O indivíduo foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito a apresentações diárias e à proibição de contacto com as vítimas.
Rádio R, informação.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, admitiu que a autarquia está a projetar a construção de um novo quartel dos bombeiros do município, reforçando, por outro lado, que não está em causa uma urgência, mas sim um assunto para ser pensado. Em resposta a uma questão colocada por Tiago Carrão, vereador do PSD, Hugo Cristóvão recordou tempos idos para falar em estacas que seguravam o teto dos serviços de proteção civil, assegurando que durante os últimos anos têm sido feitas várias obras de requalificação.
A questão do quartel é algo que nós temos vindo a conversar. Não é uma urgência, mas, precisamente para que as coisas se façam com o tempo, há que ir planeando. Nós temos feito, como é sabido, uma grande intervenção ao longo destes últimos anos no quartel. Tem havido várias obras de melhoria, como há muito não eram feitas. Eu podia recordar a célebre imagem dos barrotes que seguravam parte do teto do edifício da Proteção Civil. Portanto, nós temos vindo a fazer várias intervenções de fundo, mas essas intervenções de fundo, ainda assim, não resolvem a questão de base, que é o quartel. O atual quartel foi pensado ou foi construído numa época que está já muito distante da atual e, portanto, é o ideal, aquilo para o qual queremos caminhar, é poder vir a ter um edifício construído de raiz que, de facto, esteja mais apto com aquilo que são os desafios do nosso tempo e também com aquilo que tem sido o investimento que tem vindo a ser feito neste setor, desde logo com a grande entrada de profissionais para o quadro, a aquisição de novos meios e também, no fundo, aquilo que são as exigências maiores deste tipo de serviço. E, portanto, sim, há uma ambição nossa e, naturalmente, dos serviços também, de vir a trabalhar, planear, sem pressas, como dizia, não é uma urgência, mas com tempo ir planeando a possibilidade de construção de um novo quartel. Claro que isso passa por várias questões primeiras, nomeadamente identificar possíveis localizações, e para depois se poder começar a desenvolver um projeto já, portanto, tendo essa localização em conta, não é?
Câmara de Tomar pensa em construir um novo quartel para os bombeiros, mas sem urgência. A Tomar Iniciativas, a entidade que promove a realização do Carnaval em Tomar, deverá investir cerca de 20 mil euros com os tradicionais carros alegóricos que irão integrar o Corso, de onde farão parte associações e grupos que vão desfilar pelas ruas da cidade. Assim será a 13 de fevereiro. O Isonório de Tomar Iniciativas confirmou estes números em declarações à ERTE, investimento que resulta, em grande medida, no apoio concedido pelo município, a que se juntam outros patrocínios. Apesar das limitações financeiras, o Corso do Carnaval de Tomar tem crescido em qualidade e é já um fator de dinamização económica.
O apoio está dentro dos moldes habituais, idêntico ao que aconteceu no ano anterior, talvez um pouquinho mais, mas está dentro do habitual. Existe um apoio às associações que fazem os carros, portanto, para também incentivá-las a participar, e a ideia é cativar as associações a participar. E pronto, conseguimos fazer alguma coisa dentro das limitações orçamentais que sempre foram óbvias. E é o que é, pronto, sem grande investimento também não se pode criar um grande carnaval, mas vamos fazendo um carnaval que tem tido algum sucesso ao longo dos anos. E ultimamente até tem melhorado significativamente, segundo as opiniões das pessoas que assistem, e é esse o caminho para já. Com o tempo, se conseguirmos mais apoios, melhor se conseguirá realizar. Se não conseguirmos muito melhores apoios, vamos tentar fazer dentro do apoio que há e tentar fazer o melhor possível, porque a ideia é um evento, como se percebe, não tem fins lucrativos, não é? As entradas ninguém paga para assistir. A única força que nos move é realmente tentar ter animação na cidade. Todos sabemos que estes eventos ajudam a dinamizar alguma coisa à economia, porque são alguns milhares de pessoas que visitam Tomar, especialmente na terça-feira, e é importante, portanto, mas sem algum apoio por parte da autarquia era impossível, porque não há receitas no mesmo, não é? Receitas dos bailes acabam por ajudar a pagar as despesas dos mesmos, mas a grande despesa é com o curso carnavalesco, e aí, não havendo receitas, terá que ser mesmo com algum apoio da autarquia, que é o que tem acontecido e tem-se feito. Esperemos provar que com o que temos feito que as coisas possam vir a melhorar, como têm vindo a melhorar, e que daqui a mais algum tempo, tal, quem sabe, se não conseguimos voltar a ter aqui um carnaval de excelência. Ainda não sabemos exatamente tudo o que vai ser composto o curso carnavalesco, ainda falta acertar alguns pormenores, saber se vai para este campo ou para aquele. Ainda é difícil contabilizar já qual é o valor total que vamos gastar no carnaval. Mas penso que será sempre à volta dos 20 mil euros, mais ou menos. Como já disse, é uma associação sem fins lucrativos e o dinheiro é para investir no carnaval, essencial.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem funcionário da Resitejo foi atropelado por um pesado de transporte de resíduos na zona do Ecocentro Aterro, situado na localidade de Atalaia, concelho de Vila Nova da Barquinha. O alerta foi dado pelas 13h27 desta sexta-feira. Por aquilo que a ERTE apurou, junto de fonte oficial dos bombeiros barquinhenses, a vítima foi avaliada como ferido leve. Depois de estabilizada no local, foi transportada para o Hospital de Abrantes.
Rádio ERTE. Informação.
O Sporting de Tomar não foi além de um empate a duas bolas na recepção ao Tricino, em jogo da quarta jornada da Série C da Liga dos Campeões de Hockey em Patins. Não foi o resultado de que os Leões necessitavam, uma vez que assim continua no terceiro lugar, fora do comboio de apuramento para os oitavos de final da competição. Os atuais campeões italianos estiveram em vantagem por duas vezes, mas os nabantinos nunca baixaram os braços e conseguiram anular essa diferença. Pena foi que não chegasse para mais do que a igualdade. Agora, na próxima ronda, o Sporting de Tomar tem de conseguir pelo menos um resultado idêntico ao Tricino para que, na última ronda, ainda tenha esperanças em ficar numa das duas primeiras posições. Vamos aos resultados. Série C, Liga dos Campeões, quarta jornada, Porto 4, Leida 2, e Sporting de Tomar 2, Tricino 2. À frente, o Porto tem 9 pontos, segundo o Tricino com 7, terceiro o Sporting de Tomar com 5, quarto o Leida Direita com um ponto. Próxima jornada será a 8 de Fevereiro, Leida Tricino e o Futebol Clube do Porto Sporting de Tomar. Na Série A, também quarta jornada, Hóquei de Barcelos 1, Barcelona 1 e Liceu da Corunha 3, Hóquei Forte 3. Na frente, Barcelona 10 pontos, segundo Hóquei de Barcelos com 7, terceiro Hóquei Forte com 4, quarto Liceu da Corunha com 1 ponto. Na Série B, também quarta jornada, Calafel 2, Sporting 2 e Reus 3, Benfica 6. Na frente, Benfica 9 pontos, segundo Sporting com 8, terceiro Calafel com 5, quarto Reus que ainda não pontuou. Finalmente, na Série D, quarta jornada, Santomer 5, Valongo 2 e Oliveirense 3, Amatório Lodi 4. Na frente, Oliveirense 9 pontos, segundo Santomer com 6, terceiros Valongo e Amatório Lodi com 4 pontos. É já neste sábado, 27 de janeiro, que termina o prazo das candidaturas para inscrição no curso técnico superior profissional em energias renováveis no Instituto Politécnico de Tomar, sendo que os interessados devem formalizar a sua presença através do portal do IPT. Está em causa uma componente letiva de 708 horas presenciais e 640 de formação em contexto de trabalho. O TESP confere uma qualificação profissional de nível 5 e acesso via concurso interno a diversas licenciaturas do Politécnico de Tomar, ou seja, não será necessária a candidatura ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Destaque, nesta oferta, para a parceria entre o IPT e a Endesa, que tem como compromisso receber um número significativo dos estágios curriculares. A propósito deste curso, importa recuperar a entrevista a João Patrício, o próprio presidente do IPT, que destacou a componente ligada ao Plano de Recuperação e Resiliência, o que se traduz na atribuição de financiamentos e de bolsas de mérito.
No caso particular deste curso, ele está inscrito e esta edição que nós queremos fazer arrancar agora no fim do mês de janeiro, está inscrita no denominado Plano de Recuperação e Resiliência, o sobejamente conhecido PRR, que penso que todas as pessoas terão conhecimento dele, e que se traduz num financiamento para o curso, mas também, e isto é uma questão muito importante, na concessão de bolsas de mérito após a finalização do curso. Ou seja, os diplomados por este curso receberão uma bolsa que corresponderá ao montante total das propinas, que neste caso concreto as propinas dos dois anos são 1.300 euros, sendo que há aqui também um outro aspecto muito importante e que está previsto no PRR, que é o incentivo ao aumento do número de mulheres em posições mais tecnológicas, vamos dizer assim. E para além da bolsa de 1.300 euros, é acrescido um incentivo de 650 euros para as diplomadas do sexo feminino após a conclusão do curso. E, portanto, essa é uma oportunidade que nós temos agora.
Ana Carreto, responsável pela sustentabilidade na Endesa Portugal, explicou qual o papel da empresa nesta parceria com o IPT.
Endesa, na sequência de ter ganho o concurso para os novos parques de energias renováveis que decorreram do encerramento da central a carvão do Pego, instalou-se em Abrantes recentemente. Então, como é de conhecimento todo, já temos uma equipa a trabalhar. Estamos a trabalhar nesta fase do processo de licenciamento e de projeto dos parques, daquilo que serão os parques renováveis, e tivemos a feliz oportunidade de fazer esta parceria com o Instituto Politécnico de Tomar, que nos permite capacitar pessoas ou de ter pessoas capacitadas nestas áreas num período muito crucial para nós, que vai ser os próximos anos. O timing que aqui temos é perfeito, porque prevê-se a construção dos parques em 2025 e espera-se que, se tivermos a oportunidade de ter aqui alunos formados, pelo menos na parte teórica, nos três primeiros semestres, ou seja, até meados de 2025, integrarão de imediato, logo de seguida, na fase de construção dos parques renováveis. Isto também é uma oportunidade única para quem está a ser formado nestas áreas, porque vê algo de raiz a nascer. O compromisso da Endesa nesta parceria é dar a maioria dos estágios aos alunos que frequentarem este.
É já então neste sábado, 27 de janeiro, que termina o prazo das candidaturas para inscrição no curso técnico superior profissional em energias renováveis no Instituto Politécnico de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em curso até 2 de fevereiro uma campanha de desinfestação em meio urbano na cidade de Tomar. Durante este período, o município vai realizar ações preventivas contra ratos e baratas, precisamente na rede de coletores domésticos. Nesse sentido, a autarquia, com recurso a uma nota de esclarecimento, refere que durante um período de cerca de 3 semanas é normal as pragas tornarem-se visíveis, pedindo-se para tal a compreensão dos munícipes. Ainda no âmbito do combate a pragas em meio urbano, o Parque Canino, na Avenida Dona Maria II, também foi alvo para a aplicação de...
Rádio R. Informação.
Apesar da forte precipitação e do aumento do caudal do rio Nabão durante as últimas semanas, a água tem mantido um escoamento contínuo e confinado às suas margens, resultado das ações de limpeza que os serviços municipais têm desenvolvido regularmente desde 2019. Foi desta forma que a Câmara se congratulou com o impacto positivo das intervenções que têm estado em curso no leito e margens do Nabão, trabalhos levados a efeito desde o passado mês de novembro. Recorde-se que os serviços já promoveram a limpeza nos troços compreendidos entre o açude de Porto de Cavaleiros e a capela de Nossa Senhora das Lapas, e entre a zona do Moinho Novo até à Matrena, onde essa requalificação está atualmente em curso. No âmbito desta intervenção, foi igualmente efetuada a limpeza do troço da Ribeira de Bezelga, entre a passagem superior da A13 e a sua foz no Rio Nabão. Agora é a altura de ouvirmos a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Barragem do Carril, recurso fundamental para o desenvolvimento económico do concelho, continua de costas viradas para os agricultores. Na última reunião pública da Câmara Municipal de Tomar, ocorrida a 22 de janeiro, um grupo de agricultores da freguesia de São Pedro de Tomar aproveitou o período reservado às intervenções do público para manifestar a sua preocupação pelo facto de, neste momento, ocorrer uma nova ruptura nas condutas de abastecimento de água para rega da barragem do Carril, o que lhes levanta fundamentados receios sobre as condições de que vão dispor para lançar e produzir as suas culturas. Naturalmente que os agricultores precisam de saber, com urgência, com o que podem contar em termos de disponibilidade de água para as regas, uma vez que se aproxima o período de preparação das terras para lançar as culturas deste ano. Recordar que já em 2023, devido a sucessivas rupturas nas condutas, o abastecimento de água esteve fechado e os agricultores suportaram prejuízos significativos. Os agricultores, nesta sua intervenção na reunião de Câmara, quiseram ainda ser informados sobre o andamento da execução das obras de intervenção de requalificação anunciadas em maio de 2023 pela Direção Regional de Agricultura e Pesca, uma com o objetivo de melhorar as condições de segurança e estabilidade da barragem e outra no âmbito de equipamentos de transporte e distribuição de água. Investimentos com um orçamento na ordem dos 800 mil euros. Questionaram ainda o Executivo Autárquico sobre se já haveria consenso com a Direção Regional e o Município de Tomar quanto ao modelo de gestão para esta infraestrutura hidroagrícola, pois essa é uma questão central para o pleno aproveitamento da barragem do Carril. Lembrar que estes são problemas infelizmente recorrentes que a CDU levou à Assembleia Municipal de Tomar na sua sessão de 28 de abril de 2023, no momento em que se verificava o já referido corte na distribuição da água de rega em consequência de rupturas que se prolongaram por vários meses. Na altura, a CDU apresentou e foi aprovada uma proposta para que fosse agendada uma reunião com caráter de urgência com responsáveis da Direção Regional de Agricultura e Pesca e da Câmara Municipal de Tomar, com o objetivo de avaliar a situação e as perspectivas para o futuro desta importante infraestrutura socioeconómica. Esta reunião ocorreu em maio de 2023, no Salão Nobre do Espaço do Conselho de Tomar, e aí foi informado pela Direção Regional de Agricultura e Pesca que já dispunha de condições para avançar com as duas intervenções de requalificação atrás referidas, as quais deveriam estar concluídas no prazo de um ano. Foi ainda informado que a Direção Regional de Agricultura e Pesca iriam ser extintas pelo Governo, passando as suas competências para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Rural, numa evidente desvalorização do setor primário e que, de acordo com a reclassificação da infraestrutura, a conservação e exploração das obras de aproveitamento hidroagrícola da barragem do Carril tornava necessário adequar o seu modelo de gestão, sendo legalmente dada preferência na atribuição da concessão a entidades do tipo associativo ou cooperativo que representem a maioria dos proprietários e dos regantes beneficiários com as obras e às autarquias locais. Ficou também acordado na altura o município de Tomar e a direção regional que iriam trabalhar em conjunto para se acordar o modelo de gestão. Lamentavelmente, a resposta que os agricultores obtiveram às preocupações que apresentaram nesta sua deslocação à reunião de Câmara e as palavras proferidas pelo Sr. Presidente da Câmara mostram que o Executivo Autárquico que abandonou o processo encetado em maio de 2023 e que nada fez ao longo deste último ano para potenciar este recurso fundamental para o desenvolvimento socioeconómico do Conselho. Criar e dinamizar condições para a produção de riqueza não é, definitivamente, um objetivo do atual poder autárquico de Tomar.
Bruno Graça, aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.